Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prata, 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 prata para o Brasil!
É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
Rumo ao pódio!
Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizzo, estou em casa, em São Paulo. Hoje, quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024. Isso mesmo, é ano olímpico. Feliz ano novo, feliz 2024, feliz ano olímpico. Faltam agora 203 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Em 2024, neste ano, está chegando quase na contagem regressiva de 200 dias. Semana que vem, se você está atrasadinho, está escutando este podcast, esta edição só na próxima semana. Sim, faltam menos de 200 dias para os Jogos Olímpicos começarem e vamos fazer aqui a já tradicional perspectiva do ano, perspectiva olímpica e, claro, para fazer esse episódio tão especial está comigo, não ao meu lado, mas lá nos estúdios da Globo, Guilherme Costa. Tudo bom, Gui? Como você tá?
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Lembra que lá, quando acabaram as Olimpíadas de Tóquio, a gente falou que tinham 10 passos até Paris? É, já foram quase 8, para a gente ver o quão perto está a Olimpíada, quão o ciclo olímpico já passou. Olímpico mais curto, né? Só de 3 anos. Já está quase no fim aí, faltando aí menos, um pouco mais de 200 dias para as Olimpíadas de Paris. Então, estamos no oitavo passo, 10 passos entre uma Olimpíada e outra. O tempo passou, o tempo correu e, claro, as Olimpíadas estão chegando.
Parece que foi ontem, parece mesmo que foi muito perto, porque foi mais perto do que o normal, o ciclo de 4 anos, pela primeira vez na história, um ciclo de 3 anos entre uma Olimpíada e outra. Como vocês bem lembram, as Olimpíadas de Tóquio foram adiadas por causa da pandemia, em vez de serem realizadas em 2020, foram em 2021. Isso fez com que esse ciclo olímpico fosse mais curto, mais rápido, e como o Gui disse aí, dos 10 passos que tínhamos, parece que uns 2 ou 3 ali no meio, a gente foi tropeçando e já chegou, faltam apenas 2, faltam cerca de 200 dias para os Jogos, e a gente vai começar fazendo aquela tradicional projeção de medalhas do Brasil. Gui, antes de gravar o podcast hoje, eu fui lá, fiz minha lição de casa, sentei, já dei aquela espiadinha no seu termômetro olímpico que entra no ar no GE.globo nesta sexta-feira, dia 5 de janeiro. Então já dá para ir lá e conferir o termômetro olímpico do Gui, todo atualizado com as 40 principais chances de medalha do Brasil. Refiz minhas contas, olhei, refiz, tirei, botei, calculei de novo, achei muito otimista, depois achei muito pessimista, fiquei numa média e deu de novo, Gui. Como eu tinha feito há um ano, refiz agora, até mudaram algumas medalhas, mas o Brasil, na minha projeção, continua ganhando 22 medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris, ou seja, batendo o recorde de 21 conquistada, o recorde conquistado em Tóquio. E por aí, como está a sua projeção? Sei que as 40 principais chances já estão lá no site, você faz, refaz também essas contas toda hora. Como está a sua projeção de medalhas hoje? Vamos bater o número de novo, igual o ano passado, Gui?
Então, de medalhas, nesse momento, é de 22 medalhas. A grande questão é que são poucos ouros, viu? Na minha projeção, estão 5 ouros e ainda sendo até um pouquinho otimista. Não otimista, mas assim, são 5 ouros e não está perto de 6 ouros, assim. O Brasil, nesse ano que passou, a gente teve muitas lesões, a gente falou isso inúmeras vezes no podcast, muitos atletas lesionados e tal, mas a realidade é que atualmente o Brasil não tem muitos atletas favoritos ao ouro, tem muitos atletas favoritos à medalha, mas ao ouro mesmo a gente tem, vai, Ana Patrícia e Duda, né, que são líderes do ranking mundial, foram prata no campeonato mundial, mas são líderes do ranking, quer dizer, elas não são tão favoritas, mas acho que seriam as favoritas ao ouro. A Rebeca Andrade, que eu acho que assim, eu acho que a Rebeca na Olimpíada vai acabar conquistando uma medalha de ouro, porque ela vai chegar com muitas chances. Ela vai chegar no salto, no solo, no individual geral, na equipe. A trave e a barra paralela, acho que não tem chance de ouro, mas tem chance de medalha. Mas em uma dessas 4, talvez pinte ouro. No Mundial desse ano, pintou ouro, né? A Simone Biles caiu, ela conquistou ouro no salto. Na Olimpíada, quem sabe não vem ouro no solo. Enfim, eu tô apostando um ouro na Rebeca. Tô apostando num ouro da Bia Ferreira do boxe. Ana Patrícia Duda, que são líderes do ranking mundial, não são campeãs mundiais, mas são líderes, acho que dá para apostar no ouro. A Raíssa Leal, é muito difícil o feminino, porque tem três japonesas ali, ainda tem uma australiana e tal, mas acho que a Raíssa é a favorita à medalha de ouro, se a gente precisasse colocar um nome. O nome mais regular, o nome que está sempre ali, o nome que não sai da lista das melhores é a Raíssa. As japonesas vão e voltam, uma ganha aqui, outra ganha ali, a australiana ganha aqui, ganha ali, mas a Raíssa é a mais constante, então acho que ela seria a favorita. E o quinto ouro que eu daria para o Brasil atualmente, você vê que eu só falei mulheres, hein? Ah, Rebeca Andrade da ginástica. Rebeca Andrade da ginástica, Bia do boxe, Ana Patrícia Duda do vôlei de praia, Raíssa do skate e a Mayra Aguiar do judô. É uma aposta, não vou dizer ousada, porque ela foi campeã mundial em 2022 e não participou do Mundial 2023, mas ela voltou tão bem de lesão, ganhando o Grand Slam do Japão, que é uma competição às vezes mais difícil do que o próprio campeonato mundial. E assim, da Mayra a gente não tem nem o que falar, né? Três medalhas olímpicas, exato, sete medalhas em mundiais, três delas de ouro, enfim. Acho que a Mayra vai ser assim esse quinto ouro do Brasil. Repetindo, eu acho é muito mais fácil a gente acertar ou projetar o número de medalhas do Brasil do que quem vai ganhar essas medalhas. Então, acho que vão vir cinco ouros. Os meus palpites de ouro são esses cinco que eu falei, mas claro que um não vai ganhar, o outro vai ganhar, quem não era favorito vai ganhar, quem era favorito não vai, mas acho que no final das contas, colocando no liquidificador, vai dar 22 medalhas no total e 5 de ouro. Esses 5 ouros seriam um número menor do que nas duas últimas Olimpíadas. O Brasil ganhou 7 ouros em 2016 e 7 ouros nos Jogos de Tóquio em 2021. Vão ser 5 ouros, mas eu acho que a gente supera as 21 medalhas de Tóquio. Bate o recorde do total de medalhas, mas não bate o recorde de ouros. Essa é a projeção que eu quero estar apenas 50%.
Perfeito, perfeito. E a gente não combina, vocês acham que a gente combina tudo aqui o que vai falar? Mas a minha projeção de ouros ficou exatamente igual do Gui. E, assim, vamos lá. Tem uma variação que eu diria que eu estou entre 3 e 5 ouros. Sei que 3 parece pessimista, mas é a realidade hoje. Eu sinto como real ali 3 ouros e 5 vejo como não o máximo. Claro que dá para conquistar 9 ouros, mas, assim, dentro de um parâmetro ali de como estão os esportes e cada atleta, eu acho que são esses 5 nomes que o Gui falou, 6, né, porque tem uma dupla ali, a Duda e a Ana Patrícia. Eu ficaria, então, com Rebeca, Bia do boxe, Ana Patrícia e Duda, Raíssa e Mayra. A Rebeca depende de vários aspectos, né? O principal é o aspecto, é o modo Simone Biles de competição. Se a Simone Biles estiver no máximo dela, ela pode conquistar todos os ouros, e daí é azar da Rebeca, felicidade para o mundo, mas a Rebeca daí pode ganhar 4, 5 pratas e a gente está feliz também. Acho que Duda e Ana Patrícia partem como as favoritaças, talvez essa lista as mais favoritas de todas, ao lado da Bia Ferreira. A Raíssa é muito favorita, sim, mas esse ano, pela primeira vez, né, Gui, a gente viu muita briga, né? Ela com a Chloe Covell, da Austrália, que está numa ascensão tremenda, e com a japonesa se revezando ali. Assim, ao contrário do ano passado, que a Raíssa, ano retrasado já, né? Ano passado já virou 2022. A Raíssa dominou totalmente, esse ano já teve uma briga maior. Eu acho que o skate vai ser muito mais disputado nessa Olimpíada de Paris do que foi em Tóquio. Assim, Tóquio era estreia, todo mundo estava descobrindo as coisas. Eu acho que agora vai ser um nivelamento por cima muito maior. E a Mayra, eu acho que é aquele do merecimento. Eu gosto, vocês sabem, eu gosto muito de contar histórias. E eu acho que a história muitas vezes merece o ouro tanto quanto a personagem, e uma dessas personagens é a Mayra. Assim, depois de 3 bronzes, merecendo tudo que ela mereceu, eu acho que chegou a hora. E talvez ter se escondido, não ter competido, tenha sido a chave, o segredinho dela para conquistar esse ouro. Então ficaria nesses 5 nomes. A minha projeção ali, no geral, até para não passar por todos os nomes, ficaria mais ou menos, acho que em 5, 7, 10. Assim, 5 ouros, 7 pratas, 10 bronzes, pelas contas que eu fiz hoje mais cedo. E não tô triste, não, tô felizaço. Vai bater as 22 medalhas. E, pô, a Mamãe Globo botou isso na nossa campanha, né? A frase final que encerra lá, que eu acabei de esquecer, é algo do tipo: o brilho não é só do ouro. É alguma coisa assim. É isso, gente. Assim, Olimpíada, não dá pra ganhar todas de ouro. Não vale só o ouro. Às vezes a história. O Alisson dos Santos, o Pio, fala muito disso, né? do tamanho do bronze dele em Tóquio, estando na maior prova de todos os tempos, com recordes olímpicos mundiais sendo quebrados, era o que dava, e o que dava era maravilhoso. Então ele ficou com um bronze histórico, e o brilho do bronze dele é tão grande quanto o da prata ou do bronze. Tomara que ele consiga outra medalha agora nas próximas, e a gente vai falar das outras medalhas agora, mas eu acho que estamos nessa, Gui. Estamos junto aí nesses entre 3 e 5 ouros, é a minha projeção, mas isso é o mais incrível. Só com mulheres. Assim, as mulheres brasileiras dominam os ouros.
É, e eu acho que a conta que eu costumo fazer sobre o número de ouros é assim, mais ou menos a cada 3 ou 4 chances reais mesmo, o Brasil ganha uma. E todos os países dos Estados Unidos ganham 50 ouros numa Olimpíada porque chegam com 150 chances de medalha de ouro. Porque assim, a gente fala muito de chance de medalha de ouro e chance de medalha. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui do judô. O Rafael Silva, do judô, é uma clara chance de medalha. O cara foi bronze no Mundial, tal, já tem 2 medalhas olímpicas. Mas a chance de ouro dele, convenhamos, é mínima. Porque é muito difícil ele ganhar de um japonês, é muito difícil ele ganhar do Ted Riné, são 2 judocas fora da curva, que o Rafael Silva já lutou 1000 vezes contra todos e sempre perdeu. É, então, assim, eu não coloco o Rafael Silva como uma chance de ouro. Quero estar errado aqui, quero que ele ganhe ouro lá e cale minha boca, é o meu sonho. Mas falando assim, tentando fazer a análise, o Rafael Silva não é uma chance de ouro, mas é uma chance de medalha, ele está na chance de medalha. Então, nessas chances de ouro, eu acho que o Brasil tem entre, 15, 18 chances de medalha de ouro. Isso quer dizer que as ouros, a quantidade vai ser mais ou menos isso que você falou. 3, 4, 5, acho que vai ser o máximo possível. As chances de medalha do Brasil vão de medalha de ouro, vão ser medalha de ouro. Isso é um número claro que a gente tem na cabeça. Então, acho que, nas minhas contas, o Brasil chega com mais ou menos 15 chances de medalha de ouro. Por isso, ali, 4 ou 5 medalhas de ouro devem ser conquistadas.
E posso aproveitar um exemplo? Eu acho que você pegou o melhor exemplo, que o exemplo extremo, assim, é do Rafa, do Baby, ganhar do Ted Riné de um japonês, assim, é uma semifinal e uma final, seria histórico, assim, é o time ganhado a Copa do Mundo do Futebol batendo na semifinal a França e na final o Brasil, sabe? É muito difícil para um time menor, mas enfim, você pegou, acho que o exemplo máximo, mas tem exemplos menores ali. Por exemplo, a gente acabou de falar do Alisson dos Santos. O Pio é um dos melhores de todos os tempos na prova dele. Só que a prova dele está muito forte de novo. Talvez esteja mais forte do que esteve em Tóquio. Então, a chance de quebra de recorde mundial e recorde olímpico é gigantesca de novo. O Pio pode conquistar essa medalha de ouro? Pode. O Pio foi campeão mundial, mas ele foi campeão mundial num ano atípico, em que o melhor da história, o norueguês, o Caster Valholm, estava contundido voltando de lesão. O Pio zerado, o Caster zerado, todo mundo ali naquele bolo dos melhores do mundo zerados, o Pio tem chance de conquistar ouro? Tem. A chance é grande? Não. Assim, a chance maior é do Carsten ser campeão mundial. Sim. Ser campeão olímpico, porque ele é o maior atleta de todos os tempos dessa prova. Então, o Carsten, no máximo dele, é o caso da Biles com a Rebeca. Máximo com máximo, jogando super trunfo, com as 5 estrelinhas no máximo de cada uma, assim, o desempate, uma hora a Rebeca vai perder para a Biles, uma hora o Alisson vai perder para o Carsten, uma hora o Baby vai perder para o Ted Riné. Então, eu acho que é isso. Mas isso quer dizer que eles estão muito e muito dentro mesmo do pacote de medalhas. A chance de um Alisson, de uma Rebeca, não conquistarem medalha na Olimpíada, aí é muito pequena. Assim, teria que acontecer alguma coisa no extremo oposto. Então, acho que no pacotão das medalhas, a gente tá nessas. Como eu disse, para a gente não ficar passando também medalha a medalha aqui, a gente até poderia, mas teria umas 3 horas de episódio, o que também não
gosta, hein? Gosto. 3 horas de episódio a gente deixa para junho, julho ali, pro cara ouvindo para Paris enquanto tá.
Essa é boa, quantas horas de voo? Vamos calcular, a gente faz 2 programas na sequência, assim, tudo que você precisa saber sobre os Jogos Olímpicos não tinha para quem perguntar. 5 horas de sequência, vai voando para Paris ouvindo a gente.
É isso.
A gente, eu não vou revelar o nome, mas a gente tem um colega que foi voando para Tóquio ouvindo o Rumo ao Pódio, né? Ele contou para a gente lá em Tóquio, já falou, pô, chegou em Tóquio, ligou para mim, para o Gui, né? Mandou mensagem para nós dois, falou, queria agradecer vocês, foram minha companhia de voo. Eu falei, não fomos, a gente veio em outro, né? E eu e o Gui fomos juntos para Tóquio. Espero que a gente vá junto para Paris. Com esse colega, de repente. E ele falou assim, não, vim escutando vocês. Como assim? Falou, não, eu escutei uns 10, 15 episódios do podcast para vir me atualizando sobre tudo das Olimpíadas e foi sensacional. Então, obrigado, esse amigo que sabe quem é, essa joia nossa, sabe quem é. Então, beijão para ele. Mas voltando de assunto, antes do episódio de 5 horas, eu separei aqui num roteirinho, Gui, mais ou menos assim, vamos lá. A gente está falando dos ouros, vamos falar de quem deve ser nossa principal atleta nos Jogos Olímpicos de Paris. E se encaminha para ser não só a principal atleta do Brasil, uma das principais dos Jogos, mas também uma das principais atletas da história do país em Olimpíadas, que é a Rebeca Andrade. Como você disse, ela vai chegar com muita chance de medalha, porque ela foi muito bem no Mundial desse ano, porque ela vem de um ciclo olímpico muito bom, porque a Rebeca já é respeitada no mundo inteiro, e isso faz diferença quando você chega numa competição olímpica, principalmente na ginástica, que depende de nota. Ela está acertando tudo, ela está perto da perfeição, mas ela tem a Simone Biles pela frente, que é a maior, pelo menos em conquistas de todos os tempos. A Rebeca, como a gente disse, vai brigar por um ouro, pode brigar por uma, duas, três, quatro, cinco medalhas. A gente não está exagerando, né? Assim, não é um absurdo, a gente não está viajando na maionese aqui. É real que a Rebeca pode voltar da Olimpíada com pelo menos 3-4 medalhas, né?
É isso, a Rebeca vai disputar 6 medalhas na Olimpíada, e eu acho que ela tem chance de ganhar essas 6 medalhas. É muito difícil ela ganhar o número 6, tipo, conquistar todas as medalhas, porque aí é fazer uma Olimpíada sem erros. Mas ela tem chance em 6 provas diferentes. Quando você tem chances em 6 provas diferentes, você aumenta as suas possibilidades de medalha. Eu acho que ela é super favorita ao pódio, não ao ouro, ao pódio. No solo, no salto e no individual geral. Assim, falando hoje, faltando 6 meses para a Olimpíada, é claro que na época da Olimpíada a gente já vai ter alguma noção do que aconteceu em 2024, mas falando hoje, a Rebeca, se ela voltar com 3 medalhas, esperado, 4 medalhas vai ser muito bom, e 2 medalhas a gente não pode falar em decepção em 2 medalhas olímpicas, mas a gente fala, pô, a gente esperava mais a Rebeca esperava mais a Rebeca. Então, acho que o número mágico da Rebeca atual são 3 medalhas, solo, salto e individual geral. No solo, no salto, é a maior chance de ouro dela, é o aparelho que ela mais se aproxima da Simone Biles, tanto que a Rebeca foi a campeã mundial no último ano e a Biles foi prata. Então, salto, Rebeca, candidata ao ouro, não favorita ao ouro, mas forte candidata ao ouro. No solo, Rebeca, favorita a medalha. Vai brigar pelo ouro? Vai, mas aí acho que a Simone tem que errar para a Rebeca ganhar, pelo menos no que a gente está vivendo agora em janeiro. Então, favorita, super favorita ao pódio no solo, no salto e no individual geral, que é a soma dos 4 aparelhos. Esse individual geral abre um leque maior de chances para Simone Biles cometer um deslize e a Rebeca encostar de vez e ganhar essa medalha de ouro. Mas acho, se tivesse que apostar hoje, eu acho que a Rebeca, a maior chance dela é no salto. No solo ela tem chances, mas ela favorita a medalha, não a ouro. Individual geral, favorita a medalha, não a ouro. A equipe brasileira, e aí depende de todo mundo estar 100% fisicamente, a Flávia e a Jade principalmente, a equipe brasileira tem grandes chances de medalha. Com a Flávia e a Jade muito bem fisicamente, e a Rebeca também, claro, o Brasil briga muito forte pela medalha. É difícil bater os Estados Unidos, mas briga ali entre prata, bronze e quarto colocado. São 3 equipes brigando por 2 medalhas. A trave, eu não vou dizer que é uma loteria, porque acho que seria injustiça, mas a trave é o aparelho mais difícil de fazer qualquer projeção, porque é o aparelho em que as atletas mais sofrem quedas, mais erram. A Flávia Saraiva, por exemplo, era uma das fortes candidatas ao pódio no Mundial, falhou na eliminatória e nem foi para a final. Então a trave é difícil de fazer projeção, mas a Rebeca foi bronze agora no Mundial. Então ela tem chance de medalha. Não colocaria ela como favorita, mas ela tem chance de medalha na trave. E por fim, as barras assimétricas, que é um bololô geral, porque é o aparelho que a Simone Biles tem menos afinidade. É o aparelho que a Simone Biles não é favorita ao ouro. É o aparelho que o ouro está mais aberto. E a Rebeca pode até beliscar esse ouro, mas é um aparelho que a Rebeca não é tão constante. Tanto que ela falhou no Campeonato Mundial. A Rebeca voltou do Campeonato Mundial com 5 medalhas, só não medalhou na barra assimétrica. Então, acho que o resumo de tudo é: Rebeca, 3 medalhas, vai ser um resultado espetacular, mas esperado. 4 medalhas, aí a gente vai falar: caraca, olha a Rebeca! E se a Rebeca conquistar 4 medalhas, somando com as duas que ela já conquistou em Tóquio, ela chega a 6 no total e se tornará a maior atleta entre homens e mulheres de qualquer modalidade da história do Brasil. Então, acho que esse é o resumo da Rebeca. 3 é ok, 4 é espetacular, 2 a gente vai falar, puxa, tá ótimo, mas eu queria um pouquinho mais. Acho que esse é o resumão da Rebeca.
Se vierem dois, que venham dois ouros.
Aí sim, nossa, aí eu vou para Paulista comemorar, que é onde a gente, aqui em São Paulo, comemora quando acontece alguma coisa boa ou ruim, mas a gente vai para Paulista.
Estou contigo, acho que são esses aparelhos mesmos, tanto que na minha projeção eu dei 3 medalhas para a Rebeca, as 3 medalhas da ginástica para a Rebeca. Espero que seja 1 ouro, 2 pratas, e com 1 ouro e 2 pratas ela já iguala o Robert Scheid, que é o maior vencedor de todos os tempos, né?
Sim.
Ela vai ter daí 2 ouros, mais as medalhas dela da última Olimpíada, mais essa, 5 com 2 ouros, iguala o Robert, já vai ser ao lado dele a maior atleta de todos os tempos do Brasil. Se ela conquistar essas 3 medalhas, ela bate 3 medalhas nessa Olimpíada, ela iguala também outro recorde, o recorde do Isaquias Queiroz, que na Rio 2016 ganhou 3 medalhas, e é, ó, atleta brasileiro com mais medalhas em uma só edição. Então a Rebeca tem tudo para voltar cheia de medalhas e recordes batidos na história da ginástica. Como ela mesma disse para vocês na entrevista logo depois do Prêmio Brasil Olímpico lá no Safa Paris, ela não fica criando essas expectativas. As expectativas são as pessoas que criam. Acho que ela está muito bem nisso. Acho que a cabeça dela está muito bem trabalhando assim, não criando essa expectativa de ganhar. Mas é claro que ela tem essa expectativa de ganhar essas medalhas todas, então também vamos criar expectativas todos juntos, vamos para a Olimpíada, que deve ser a Olimpíada da Rebeca, e arredondando, também, se tudo der certo, deve ser a Olimpíada da Simone Biles, né, Gui? Assim, a gente falava muito disso em Tóquio, mas ela tem tudo para ser o grande nome da Olimpíada, talvez junto com o Teddy Riner, mas porque ele é um francês, talvez junto com o Mbappé da vida, se jogar pela seleção francesa e a seleção de futebol da França ganhar. Mas assim, tirando os atletas franceses muito especificamente, porque estão disputando em casa, acho que a grande atleta, o grande nome dessa Olimpíada deve ser a Simone Biles. E aquilo que a gente fala, se fosse postar um pôster, um rosto só, talvez fosse o dela. E só para arredondar, a última coisa de ginástica, temos com confirmação, né, do COI, do Comitê Olímpico Internacional, no final do ano, as russas. E os russos, no caso, né, todos os russos individualmente podem competir. Isso pode criar um problema ou outro ali para um brasileiro e brasileiras na ginástica, onde eles são muito fortes. A Rússia não compete como equipe, não vai ter seleção da Rússia em lugar nenhum, vai ter atletas russos competindo em Paris em diversos esportes. E na ginástica é um caso clássico de que a Rússia pode beliscar uma medalha ou outra ali, né, Gui?
Tem que ver quantos atletas eles vão conseguir classificar, 1 ou 2 no feminino, né, para falar mais da Rebeca. Eu acho que atualmente é difícil a gente ver como as russas estão, porque elas não estão competindo há 2 anos internacionalmente. Mas acho difícil uma russa bater a Rebeca no salto e no individual geral. Talvez apareça uma russa para atrapalhar um pouco no solo, mas com a Rebeca acertando, a Rebeca fica na frente das russas, é mais gente para se preocupar, mais em temperatura, como é que é? Situação de temperatura e pressão?
Temperatura e pressão normais, né? Como que eu vou achar essa expressão bonitinha?
em temperatura e pressão normais, a Rebeca ganha das russas em todas essas 3, no solo, no salto e no individual geral.
Sob condições normais de temperatura e pressão, é basicamente isso.
Mas tem uma frase boa aí, hein?
É isso aí. Sei lá, eu olhei aqui no WIMP, eu fui no, diretamente na CNTP do Brasil, enfim, eu fui na.
Foi isso aí, CNTP, exatamente. As russas não atrapalham a Rebeca, acho que essa é a questão. Deixar claro aqui que, assim, não é para, se a Rebeca sair da Olimpíada com 2 medalhas, a gente achar que é uma decepção. Você sair com 2 medalhas já tem que ser comemorado bastante, assim. Só porque a Rebeca é maior do que 2 medalhas. Mas acho que se ela sair com 2 medalhas, também tem que comemorar. Ela vai continuar sendo uma das maiores da história e tal. Mas ela é mais do que 2 medalhas atualmente. Ela é no mínimo 3. É um negócio realmente gigantesco. E você falou do pôster, entre aspas, né? Que a Simone Biles tem tudo para ser o grande nome da Olimpíada de Paris, né? Aquele rosto que vai estampar os pôsteres, as chamadas para a Olimpíada. A grande questão é que a natação Eu gosto muito de natação, acompanho a natação, mas a natação desde a aposentadoria do Michael Phelps em 2016 não conseguiu um nome ainda que fure a bolha. Tem o Caleb Dressel, que ganha 1000 medalhas nos 50, 100, no 100 borboleta, nos revezamentos. Tem a Kate Ledeck, que é a maior da história nos 400, 800, 1500 e tal. Mas esses nomes não furaram a bolha. É o exemplo que eu sempre falo. A minha mãe não sabe quem é Kate Ledeck e quem é Caleb Dressel. E a natação não achou esse cara ainda, ou essa cara, que fure a bolha que nem o Michael Phelps furava até 2016. E o atletismo, depois da aposentadoria do Usain Bolt, também não. Claro que a gente tem nomes espetaculares. O Mano Duplantis, do salto com vara, o recorde mundial 1000 vezes, mas ele ainda não furou a bolha. Aquela bolha que a Zimbaeva furou lá em 2010, 2011, 2012 e tal, ela furou a bolha, ela passou a ser conhecida por pessoas que não ligam para o esporte. O Duplantis ainda não passou, não furou essa bolha. Então a natação e o atletismo não tem ainda esses nomes que todo mundo vai conhecer. E a Simone Biles todo mundo conhece. Minha mãe sabe quem é a Simone Biles, as pessoas que não acompanham o esporte sabem quem é a Simone Biles, por isso que a gente acha, né, a gente está falando aqui, que a Simone Biles tem tudo para ser o grande nome da Olimpíada de novo, né? A gente já falava isso antes de Tóquio, mas só que aconteceu tudo aquilo que aconteceu, mas ela está aí para Paris 2024 para conseguir ali 4, 5 medalhas de ouro.
E mesmo tudo o que aconteceu em Tóquio foi importante para aumentar a relevância dela, inclusive.
Com certeza.
Porque se você for buscar eu estava pensando nisso esses dias por causa da reportagem especial que eu fiz sobre o Pelé, que foi no Esporte Espetacular, eu estava pensando nisso. Em atletas que mudam a história, e muitas vezes não é só pelo que eles fizeram em quadra, em campo, na piscina, etc. E a gente vai falar disso, vai falar do Pelé, vai falar do Muhammad Ali, vai falar do Jesse Owens, que apesar de ter ganho 100 metros rasos, é uma importância histórica dele e é mais fora da pista do que... Não é mais, é tanto quanto na pista, fora da pista. E daí eu acho que a gente vai chegar no nome da Simone Biles nos livros de história do futuro ou nos sites de pesquisa do futuro nesse nível. Porque o que ela fez em Tóquio, de começar a competir, deixar a competição e falar de saúde mental, isso refletiu no esporte, nesse ciclo. A gente falou muito mais de saúde mental do que falou na nossa vida, como jornalista, como esportista, como amantes de olimpismo e Olimpíadas. Eu acho que a Simone muda a história do esporte com a Olimpíada de 2020, 2021 dela, e ela voltar agora e ganhar tudo, vamos supor que ela ganhe 5, 6 outros, assim, só fecha esse ciclo como uma das maiores atletas de todos os tempos, né? Nesse nível, Pelé, Muhammad Ali, Usain Bolt, Michael Phelps, etc. E ela talvez seja a única ou a maior do momento, você tem toda a razão, nos 100 metros rasos hoje do atletismo, feminino ou masculino, a gente não tem esse nome, é uma prova clássica que elege grandes homens, grandes mulheres, a gente não tem isso na natação, não tem isso nem sequer no tênis a gente tem, o tênis que é um esporte muito, muito forte mediaticamente, apesar do Djokovic, apesar do Alcaraz ser um grande, assim, o Federer foi esse cara, o Nadal foi esse cara, e eles... O Nadal pode chegar e ganhar, claro, o ouro olímpico. Mas eu acho que a Simone está muito acima desses todos e eu acho que fecharia um ciclo espetacular dela. E é isso, é o pôster que minha avó, sua mãe, o tiozinho da portaria aqui da Globo vai olhar e vai falar: ah, vai ter Olimpíada, porque eu conheço essa menina, é a menina da ginástica, é a menina tal. Então essas referências são muito boas para quem não está na nossa bolha. Exatamente. Gui, passando para agora, mudando... Depois eu ia falar essa primeira parte do podcast, basicamente sobre medalhas e Rebeca Andrade e Simone Biles, etc. Vamos para uma segunda parte, uma parte já final, falando um pouco de esporte por esporte, como o Brasil vai chegar nas Olimpíadas fazendo esses recortes. Falei que tinha feito alguns recortes aqui. Eu acho que, falando de carro-chefes, tirando a ginástica, a gente deve ter muita medalha, imagino eu, no boxe e no judô. Acho que são os dois principais, talvez boxe, judô e skate. É por aí, né?
Isso. O boxe do Brasil está muito bem consolidado, né? Na última Olimpíada, quem liderou o quadro de medalhas do Brasil foi o boxe. O boxe ganhou um ouro, uma prata e um bronze e teve mais medalhas que o skate, que teve 3 pratas, né? Teve mais medalhas que o judô, que é o histórico. Teve mais medalhas que o vôlei, que só conquistou 1 medalha. Enfim, o boxe é o grande carro-chefe e tem tudo para ser o carro-chefe do Brasil agora em Paris 2024. A gente tem a Bia Ferreira como grande líder dessa equipe de boxe, né? Ela é atual campeã mundial, vice-campeã olímpica e tal. Acho que ela é favorita ao ouro, né, como a gente falou, mas a gente tem outros nomes, e a gente tem muitos nomes, né? A gente já tem 9 atletas classificados no boxe, deve classificar mais 2 ou até 3, né, e levar uma equipe praticamente completa, e aí quando você chega, e os 12 atletas do Brasil que se classificarem vão chegar com chances de medalha. E é aquele negócio, quando você tem 12 atletas com chances de medalha, você conquista 3, talvez 4, 2, acho que o boxe passa de 2, acho que vai ser entre 3 e 4, a gente tem a Bia como grande nome, a gente tem o Keno, que é muito, muito, muito bom. O Keno não ganhou medalha no Mundial de 2023, porque ele teve uma luta polêmica nas quartas de final, que ele perdeu para um atleta da Rússia, acho, não, do Cazaquistão, em que o Keno, na verdade, venceu a luta. Qualquer especialista fala que o Keno venceu a luta, mas os árbitros deram para o atleta rival. Então, o Keno seria, para mim, até favorito à medalha, ou muito perto de ser favorito à medalha. E a gente tem outros nomes, o Vanderlei Pereira, que foi ao pódio no Mundial, o Wanderson, que foi ao pódio no Campeonato Mundial também. O Wanderson nem a vaga olímpica tem, mas acho que ele vai conquistar. E a gente tem o boxe feminino, que eu acho que, além da Bia, vai vir uma outra medalha. Pode ser da Bárbara, pode ser da Jussiellen, da Tatiana, da Carol, mas eu acho que vem alguma outra medalha além da Bia, então acho que o boxe conquista aí 3 ou 4, mais para 3, né? 4 seria um resultado espetacular, 3 seria um resultado bom já do boxe. E o judô do Brasil, entre altos e baixos, né, do judô, a gente fala bastante disso aqui, né? O judô é um esporte que está sempre a gente conversando, porque sempre tem Grand Slam, sempre tem Grand Prix e tal, muitas competições rolando. Eu acho que o judô do Brasil está melhor do que estava há 3 anos, né, na Olimpíada de Tóquio. Acho que o judô do Brasil, 2 medalhas, acho que vai ser um resultado ok, 3 medalhas, acho que já vai ser bem bom. E o Brasil tem a Mayra Aguiar, que para mim é favorita até o ouro, como a gente já falou, a Beatriz Souza, que para mim é super favorita à medalha, e o Daniel Carguinin, que tem muita chance de medalha. São esses 3 os grandes nomes. A Rafaela Silva é aquela incógnita, que a Rafaela Silva pode ser ouro. A Rafaela Silva está naquela minha continha das atletas com chance de ouro, mas ela é tão irregular que ela pode cair na primeira rodada. O Mundial de 2023, ela caiu na primeira rodada. O Mundial de 2022, ela foi campeã derrotando uma japonesa na final. Então, a Rafaela Silva tem esse histórico de montanha-russa. Espero que chegue na Olimpíada e a montanha-russa esteja lá em cima para ela conquistar uma medalha. Mas ela tem uma carreira de altos e baixos. Vamos ver se vai estar no alto ou no baixo na Olimpíada. São as principais chances de medalha do Brasil no judô. Claro que tem o Baby, muita chance de medalha. Não é favorito, mas tem muita chance. Aí a competição por equipes tem chance. Então acho que o judô e o boxe, cada um ali do seu jeito, 2 a 3. Acho que o boxe, a minha projeção daria, acho que boxe com 2 ou 3 e judô com 3, alguma coisa desse tipo. E o skate é o que você falou, a Raíssa super favorita para medalha, uma zona ali para ver quem vai ser ouro, japonesas, australianas e tal, mas super favorita para medalha. E o parque masculino do Brasil deve conquistar uma medalha, porque o Brasil vai ter 3 atletas muito fortes. No Mundial desse ano, o Brasil teve 3 atletas na final. Um ficou em sexto, Pedro Barros, um ficou em quinto, Augusto Aquil, e um ganhou medalha de prata, que foi o Luigi. Quando você tem 3 atletas na final, que é o que provavelmente o Brasil vai ter na Olimpíada, uma medalha pelo menos vem. Pode ser que venham 2, pode, mas acho que uma medalha com certeza vem. Então acho que o skate, o feminino com a Raíssa e o masculino no parque, com qualquer um que seja o nome, garante essas medalhas. E o skate, claro, tem a chance do street masculino, que é o mais equilibrado dos skates, porque tem pelo menos 12, 13 atletas no mundo com chance de medalha, e o Brasil com 3 nomes dentro dessa lista, e o parque feminino com a Raika sempre chegando. Raika quarta no Mundial, Raika quarta do ranking mundial. Então, eu acho que o judô, o boxe, o skate vão conquistar cada esporte entre 2 e 3 medalhas. 3, resultado bom. 2, o resultado que a gente vai falar, ok, mas podia mais. Acho que esse é o panorama dessas 3 modalidades do Brasil.
Eu tô exatamente nessa mesma conta, no 3, 3 e 3. 3 para cada um desses esportes. Acho que no judô está muito claro ali que Mayra e Carguinin um pouco à frente, mas eu acho, assim, é a conta que você sempre faz. Que é tanta gente com chance de medalha no judô, que eu acho que pelo menos mais um bronze ali vem, e a vantagem do judô, assim como no boxe, né, esses esportes de luta, que o boxe, que eu também acho que a Bia está muito à frente, mas o Keno e daí as meninas vão beliscar medalhas ali também, que elas dão bronze para os 2 derrotados na semifinal. Então isso ajuda muito ali a conquista de medalhas, né? Então as chances de medalhas aumentam muito para o boxe e para o judô brasileiro, porque o boxe e o judô brasileiro vão chegar com muita chance, vão chegar com 10 chances cada uma. Então isso aumenta muito. Então acho que esses 3. E no skate, eu acho que, já disse lá no começo do episódio, vai ser mais equilibrado que em Tóquio, vai ser mais difícil conquistar as medalhas do que em Tóquio, Mas a Raíssa, eu acho que é um pódio basicamente garantido. Assim, eu acho muito difícil a Raíssa não estar no pódio. O parque masculino, seja com quem for, eu acho que o Augusto Aquil, o Japim, é o maior favorito hoje, mas seja com quem for, o Brasil tem chances. E daí é beliscar mais uma medalha. Pode ser a Raika, pode ser alguém do street masculino, mas é beliscar mais uma medalha que o Brasil vai ter chance. Então, acho que estou nessa conta aí de 3, 3 e 3 nesses esportes, que vão ser, ao lado da ginástica, os carros-chefes do Brasil lá em Paris. Daí, vamos passar um pouco para os esportes coletivos. A gente sempre fala muito durante as Olimpíadas no esporte coletivo, a gente vai falar menos aqui, principalmente porque o futebol vai ter ainda, o futebol masculino ainda vai ter a segunda chance, né, de classificar agora, tem o pré-olímpico no final do mês. Agora o Brasil, classificando no pré-olímpico, vai ser candidato à medalha, com certeza, o Brasil atual bicampeão. Eu acho que a grande favoritaça no futebol vai ser a França, jogando em casa. Eles divulgaram esses dias, o jornal L'Equipe fez uma projeção, claro que ouvindo muita gente lá dentro, da seleção francesa. Você olha a seleção francesa e fala, beleza, eles podem jogar a próxima Copa do Mundo com essa seleção e vão ser favoritos ao título de novo, porque é ter o Griezmann, ter o Mbappé, ter o Varane, ter muita gente muito boa, com uma geração muito boa, com o Camavinga jogando no meio, enfim, é uma seleção muito forte no futebol, mas o Brasil classificando chega, claro, muito bem lá. Daí vamos passar para o vôlei, Gui. Como que a gente vai chegar com essas equipes de vôlei masculina e feminina hoje, sabendo que são equipes que tradicionalmente trazem medalhas para o Brasil, mas me parece que não é a melhor, não sei se é a melhor geração, ou melhor safra, ou entre safra, ou a safrinha de jogadores da seleção, mesmo com essa novidade que temos, que o Bernardinho volta a ser técnico da seleção masculina a partir de agora, quer dizer, acabando a Superliga, ele já reassume a seleção masculina, e claro, com o Bernardinho à frente do time, com o Zé Roberto à frente do time, as chances de medalhas são sempre grandes, né, Gui?
Sim, com certeza. Falando primeiro rapidamente do futebol, eu acho que o futebol masculino é muito difícil de fazer qualquer projeção, né? Mas analisando matematicamente, desde 84 o Brasil ganhou medalha no masculino em todas as Olimpíadas que foi, menos uma, que foi os Jogos de Sydney 2000. Então o Brasil vem aí de 4 medalhas seguidas, né, 2008, 12, 16 e 20, então o futebol masculino está na minha conta das medalhas e na minha conta das chances de medalha de ouro. Falando agora do vôlei, o vôlei feminino para mim está um passo à frente do vôlei masculino, acho que o vôlei feminino do Brasil está até no grupo das favoritas à medalha, não de ouro, mas favoritas à medalha. O masculino está um passo atrás, mas eu acho que a grande avaliação que a gente vai fazer vai ser depois da Liga das Nações. A Liga das Nações é um torneio grande que tem de vôlei sempre antes, ali em maio, junho, cada seleção joga 15, 16 vezes, e aí dá para a gente ver como essa equipe está jogando. E o que eu sempre falo é assim, não é que você seja campeão da Liga das Nações que você é favorito ao ouro um mês depois na Olimpíada. Mas se você jogar bem a Liga das Nações, você vai chegar bem nas Olimpíadas. Se você jogar mal a Liga das Nações, você vai chegar mal na Olimpíada. Na última Olimpíada no vôlei feminino, Itália e China abriram mão da Liga das Nações feminina. Uhum. Falaram, nem vou mandar, mandaram time C para jogar a Liga das Nações. Chegou na Olimpíada, Itália fora do pódio, China fora do pódio. Então acho que é importante a gente avaliar como vai ser essa Liga das Nações. Se a Olimpíada fosse hoje, em janeiro, colocaria o Brasil no feminino no pódio, o Brasil no masculino fora do pódio, mas agora a gente tem o elemento Bernardinho, né? Um cara que já foi para 9 Olimpíadas, 8 Olimpíadas, ele conquistou medalha em todas as Olimpíadas que foi, como jogador em 84, e depois duas vezes como técnico da seleção feminina e 4 vezes como técnico da seleção masculina. Então são 7 medalhas. Então a gente não tem muito como duvidar dele, mas hoje a seleção masculina não seria a favorita a medalha, não. Acho que eu daria uma medalha para o vôlei feminino, mas não daria para o masculino, lembrando sempre que quero estar errado e quero que os dois ganhem ouro e que calem minha boca. Esse é o meu grande sonho.
Tô contigo na conta e coloquei, inclusive, o vôlei feminino com uma medalha na minha projeção aqui. O vôlei masculino, no momento, tem medalha na minha projeção. A gente sempre fala de esportes novos, né, conquistando medalha, Gui. Acontece, né? Desde 2008, o Brasil conquista medalhas inéditas, né, com esportes inéditos. Nas Olimpíadas, desde taekwondo, depois ginástica, primeira vez. A ginástica tá tão bem atualmente que parece que a gente tinha potência absurda na ginástica desde a década de 80, né, Gui? Não, assim, é muito recente o Brasil conquistando medalha na ginástica artística. Depois o pentatlo moderno, a canoagem em velocidade, o tênis na última Olimpíada, claro, na última Olimpíada também o surf, o skate. Aliás, a gente pulou o surf, acho que vale dar uma comentada no surf aqui agora, Gui. Mas além desses esportes todos que a gente já conquistou medalha, a tendência é o Brasil incluir mais um esporte, né? Repetindo aquele ensinamento que a gente aprendeu com especialistas em Olimpíadas, para um país, para uma delegação virar potência olímpica, não basta só ganhar cada vez mais medalhas nos esportes que você já é bom, você tem que ampliar o leque de esportes, e o Brasil vem ampliando esse leque de esportes, e chegar a 15 esportes com medalha, por exemplo, é uma meta, é um trabalho ali que o COB faz, justamente para conseguir ascender ao top 10 olímpico, ascender às 10 potências que ganham mais medalhas nas Olimpíadas. E a gente tem alguns esportes que estão caminhando e bem para essa conquista de uma medalha inédita agora nos Jogos de Paris. A gente sempre brinca aqui dos T's, né? Do trampolim, do tênis de mesa, do triatlo e do tiro com arco. Acho que nessa briga também tem a esgrima por causa da Nathalie Mauhausen. Mas eu acho que no degrauzinho ali, quem está mais à frente para conquistar essa medalha inédita é o Marcos da Almeida, Marcos Vinícius de Almeida. Da Almeida, não de Almeida, no tiro com arco, né, Gui? Devemos ter, sim, um novo esporte ganhando medalha em Paris, certo?
Devemos ter um novo esporte ganhando medalha, talvez dois, né? Acho que na minha lista das 22 medalhas nos novos esportes tem o tiro com arco, com o Marcos da Almeida, que é uma chance de ouro, sim, tá naquela 15 chances de medalha de ouro do Brasil e é favorito à medalha, assim, coloco ele no pódio, sim, na minha projeção. Então, ele é número 1 do ranking mundial, é o cara mais regular atualmente, foi bronze no Campeonato Mundial, ganhou o Finals, ganhou a etapa de Copa do Mundo, foi bronze em etapa de Copa do Mundo, é o cara que está sempre lá. Tem sempre um coreano, tem sempre o turco, que é muito bom, tem sempre o italiano chegando, mas o Marcos é o cara mais regular da atualidade no tiro com arco, então coloco tiro com arco como favorito à medalha com o Marcos. E aí tem o tênis de mesa, que o Calderano é 5º do ranking mundial. Tem a ginástica de trampolim, que o Brasil colocou duas atletas na final do último campeonato mundial, acho que vai chegar com chance de medalha também. Ginástica rítmica, que a gente falou bastante aqui no ano passado, vai chegar com chance de medalha. A esgrima com a Nathalie Mauhausen, Nathalie atualmente número 3 do ranking mundial, vai chegar com chance de medalha sim. Triatlo, Miguel Hidalgo, a gente até conversou com ele recentemente aqui, vai chegar com chance um pouco menor, mas vai chegar com chance de medalha. E a canoagem slalom com a Ana Sátila, outra atleta que está sempre aqui no nosso podcast, a Ana Sátila também vai chegar com chance de medalha. Então, assim, tiro com arco Brasil favorito, tênis de mesa, ginástica de trampolim, canoagem slalom, ginástica rítmica, esgrima, o Brasil como candidato à medalha. Então, acho que pode ser até dois novos esportes. Um, não vou dizer que é certo, mas a medalhinha muito provável do tiro com arco. Os outros, o Brasil tá rodeando ali, tá no satélite. Um é 5º do mundo, o outro é 4º do mundo, o outro é 6º do mundo, tal, tá rodeando. Vamos ver o que vai acontecer nas Olimpíadas. São muitas possibilidades de aumentar esse leque dos novos esportes.
Boa, boa. E só para arredondar ali, o último esporte da nossa lista aqui é o surf, né? A gente acabou deixando por último porque ele está num fuso horário diferente, está 12 horas à frente, então a gente vai falar agora só no final do podcast, depois de 12 horas de podcast, a gente vai falar um pouco do surf, porque tem essa peculiaridade, né? Ser disputado no Tahiti muda totalmente as condições, assim, não necessariamente o Filipinho sendo atual bicampeão mundial, ele é favorito lá, o Chumbinho estando classificado, não necessariamente é favorito. Daí ao contrário, a Tati Weston Webb, que não é top 1, top 2, top 3 do mundo, mas daí lá no Tahiti, sim, ela briga mais com as meninas pela chance de medalha. Enfim, o surf ainda vai ter agora o ISA Games no começo do ano, que pode definir uma terceira chance de o Brasil levar um terceiro surfista. E daí, sendo o Gabriel Medina, muda toda essa projeção, o Gabriel Medina passa a ser favorito, não só a medalha, como ao título. Mas o surf é essa complexidade, né, Gui?
É isso, acho que você já resumiu muito bem.
Desculpa, pergunta da FUVEST. Sim ou não a resposta?
Não, você resumiu perfeitamente. Acho que as chances de medalha do Brasil vão passar por essa terceira vaga que o Brasil vai conquistar ou não no ISA Games no mês de fevereiro. Vai passar pela recuperação do Chumbinho, né? O Chumbinho, um acidente grave no fim do ano passado, ficou no hospital muito tempo, a gente precisa ver como ele vai voltar. Ele, em condições normais, é um candidato à medalha, não favorito à medalha, mas é um candidato à medalha, porque ele até surfa bem lá no Tahiti. Surfar no Tahiti melhor que o Filipinho, que é o atual campeão mundial, mas o Filipinho vai chegar com o status de bicampeão mundial, com o status de estar cada vez melhorando mais o estilo dele nas ondas do Tahiti. Só que o surf é uma grande incógnita, porque pode ser que na janela olímpica não tenha onda no Tahiti, e com a onda pequena, com a onda baixa, o Filipinho vira favorito à medalha. O Filipinho é o melhor do mundo há 2 anos nesse tipo de onda. Então, se o mar não estiver para surf, o Filipinho vira favorito ao ouro. Se o mar estiver para surf, o Filipinho vira candidato à medalha. Isso, se o Medina conseguir a classificação olímpica, né, essa terceira vaga do Brasil, o Medina vai como favorito ao ouro. Eu colocaria ele como favorito naquela listinha que a gente falou, e aí nossa conta começa a mudar. O Brasil pode ter até 6 ouros. Enfim, tudo vai mudar. E a Tati, você colocou muito bem, porque a Tati, a gente fala pouco dela, não fala pouco, a gente sempre fala dela, mas a gente não fala como ela surfa bem no Tahiti, e eu acho que ela vai ser uma das grandes beneficiadas da Olimpíada ser lá. Acho que ela vira uma forte candidata à medalha. Ela não está naquela minha lista das 22 medalhas, não está, não, mas eu acho que ela vai ter boas chances de medalha, sim.
Boa, boa. E a gente encerrou com uma mulher aqui, até num esporte que não é a favoritaça entre os atletas brasileiros, porque, como vocês perceberam nesse episódio inteiro, as mulheres do Brasil tendem a ser as protagonistas desta Olimpíada. As mulheres vão ser as protagonistas da Olimpíada de Paris, com certeza. Já desde que a candidatura foi lançada, desde que a Marianne foi escolhida como símbolo, desde que a gente soube que seria a primeira Olimpíada a ter 50% de homens, 50% de mulheres, pela primeira vez na história, depois de um século de Olimpíada, a gente sabia que as mulheres seriam as protagonistas, e elas serão, com certeza. Então a gente encerra o podcast falando delas, a gente passou um podcast falando bem delas aqui, e eu vou aproveitar aqui para mandar um beijo, um abraço, uma boa recuperação para a Luísa Batista, do triatlo. A gente falou de um esporte aqui que está entre os que tem a maior ascensão no Brasil nos últimos anos, muito culpa dessa menina também, a Luísa, atleta de ponta, uma atleta campeã pan-americana já lá em Lima em 2019, um atleta muito bom que sofreu um acidente gravíssimo, foi atropelada por uma moto no final do ano, está se recuperando, está aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo. Espero que ela consiga escutar esse podcast até o final e consiga ouvir que a gente mandou uma boa recuperação para ela, porque ela merece, não só pela atleta, mas pela pessoa que ela é, e acho que ela representa essa recuperação feminina, por que não, no esporte brasileiro, a força feminina, o protagonismo que elas têm hoje. Então, beijão para a Luísa, boa recuperação para ela, beijão para a família dela que está acompanhando e também todo mundo que trabalha com ela, que está sofrendo nesse período, mas vai dar tudo certo. 2024, ano olímpico, ano de recuperação da Luísa, ano do Brasil brilhar lá em Paris. E começamos o ano, e o Gui já vai tirar férias, porque ele sempre tira umas 4 ou 5 férias por ano, ele divide muito bem, ele, além de boas projeções, ele faz bons cálculos de férias que fazem com que ele consiga tirar vários períodos de férias por ano. Gui, obrigado de novo por esse episódio, por tudo que você nos entrega anualmente, porque estamos em mais um ano aqui. Boas férias e até a volta, já na reta final. Ainda estaremos no 8º para o 9º passo da Olimpíada, mas obrigado de novo pela participação de hoje, viu?
Valeu, Marcelo, sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado. E só resumindo o que você falou das mulheres, não é que a gente torce para os homens não ganharem medalhas, a gente quer que os homens ganhem medalhas também, mas a análise que a gente faz do atual momento do esporte brasileiro e até mesmo do esporte mundial é que o momento é das mulheres. As mulheres estão se destacando mais do que os homens. Não é que a gente está falando, ah, não queremos medalha do surf masculino, não queremos medalha do... Não quer, a gente quer que os homens conquistem todas as medalhas, mas a análise atual do esporte brasileiro é que as mulheres vão conquistar mais medalhas do que os homens. Se a gente pegar os mundiais de 2023, o Brasil conquistou 17 medalhas, 11 com as mulheres, 6 com os homens. É um número muito discrepante, né? E isso mostra que o atual momento é das mulheres e que tem tudo para, na Olimpíada de Paris, pela primeira vez na história, o Brasil conquistar mais medalhas com elas do que com eles.
E é isso, a matemática também é feminina nesse caso, está ao nosso lado, está ao lado das mulheres brasileiras. É a nossa torcida que o Brasil ganhe cada vez mais medalhas, e ganhar cada vez mais medalhas vai passar também ganhar cada vez mais medalhas com as mulheres. Valeu, Gui, obrigado de novo pela participação, pela companhia, pela amizade aqui, e vamos juntos neste novo ano que começamos hoje aqui no Rumo ao Pódio. Rumo ao Pódio, como vocês sabem, é uma produção minha e do Guilherme Costa. A edição está de novo neste ano, nas mãos e no ouvido de João Pedro Brandão, que sob qualquer condição natural de temperatura e pressão trabalha e trabalha muito bem, nosso Google humano sempre nos ajudando aqui durante os episódios. A gerência dos podcasts, vocês sabem, também é de André Amaral, e você encontra nosso podcast Mopódio lá na página dele, ge.globo.com/mopódio. Você escuta esse e todos os outros ou no seu agregador de podcasts favoritos. Muito obrigado pela companhia novamente. Até a próxima edição. Feliz 2024, feliz ano olímpico, saudações olímpicas, tchau, tchau.